história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Nova proposta de Lula para o ensino médio atende apenas interesses sindicais.
Novo texto abre espaço para que os interesses corporativistas possam influenciar o processo.
TRE do Paraná adia depoimento de Moro no processo de cassação.
Nova data confirmada é 7 de dezembro.
Maripá é o sexto município mais transparente do Paraná e o primeiro do Oeste.
Sendo o município mais destacado no Oeste do Estado.
Supermercados criticam proibição de abertura aos domingos e feriados.
Fechamento vai resultar em redução de empregos, afirmam os empresários.
Ministério da Agricultura confirma mais um caso de gripe aviária.
Qualquer sintoma relacionado à influenza aviária, é importante que os produtores informem, contatem a DAPAR.
Câmara de Marechal Rondon aprova a criação do Fundo do Esporte do Bolsa Atleta.
O objetivo é incentivar atletas e o desenvolvimento das modalidades.
10 pessoas são condenadas por contrabando de agrotóxicos na região.
As penas somadas ultrapassam 190 anos.
Outros destaques da edição de Frente Ampla de Notícias. Colisão entre motocicletas faz vítima fatal em Marechal Rondon. Homem é morto com facada no pescoço em Palotina. FIEP avalia impactos da reforma tributária à indústria do Estado. Ex-presidente da Câmara de Nova Santa Rosa morre em Santa Catarina.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, aumenta a sensação de tempo mais abafado. As temperaturas ficam mais altas perto das áreas com a divisa de São Paulo e Mato Grosso. Entre os setores oeste, sudoeste e centro-sul, há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Enquanto nas demais regiões do estado chove de forma localizada a partir da tarde. Ainda pode ter temporais. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 32 graus. Umidade relativa do ar, 61%.
Um acidente envolvendo duas motocicletas ontem por volta de 23 horas mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon. Colisão ocorreu na Avenida Maripá, proximidades da Copagril, entre uma Honda CG Titan e uma CG 160 Start, ambas de cor preta. Com o choque, piloto da CG 160 sofreu queda e resultou com ferimentos graves. Foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA Marechal. Apesar do socorro recebido, Robson Pereira Guimarães, de 38 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu durante a noite. A CG Titan era ocupada por um casal de namorados, os quais também resultaram com ferimentos de menor gravidade e foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento. Justiça Federal condenou 10 pessoas no Paraná por compra e venda de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai e de uso proibido no Brasil. As penas somadas ultrapassam 190 anos. Reportagem César Reck.
Na decisão que cabe recurso, eles também foram condenados a pagar 10 milhões de reais por dano moral coletivo. Conforme o Ministério Público Federal, o objetivo do grupo era apenas o lucro e não foram levados em conta os danos à saúde pública e nem das pessoas que iriam manusear os agrotóxicos, além dos graves danos causados ao meio ambiente. As condenações envolvem os crimes de organização criminosa, transporte e comercialização irregular de agrotóxicos e de depósito e transporte de substância tóxica perigosa ou nociva à saúde humana. As sentenças são referentes a 3 ações que resultaram de investigações do Juízo Federal da Primeira Vara Federal de Guaíra. Pelo menos outras 5 ações contra outros integrantes do grupo aguardam julgamento. As investigações mostraram que os suspeitos traziam as drogas pelo Rio Paraná e armazenavam em sítios e chácaras em Terra Roxa, local onde os criminosos moravam. Depois, os materiais eram transportados com escolta de contrabandistas e entregues a empresas que recebiam os produtos para serem comercializados. A operação identificou ainda caminhões carregados com os produtos sendo entregues a empresários nos estados de Minas Gerais, Bahia, Tocantins e Maranhão. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos do esquema possuíam bens com compra de imóveis e automóveis a partir do dinheiro resultante do esquema criminoso. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Em Palotina, a Polícia Militar foi acionada por volta das 21 horas desta quarta-feira para atender uma situação de homicídio. Desentendimento ocorreu entre dois homens em um bar localizado nas proximidades do cemitério municipal, saída para Terra Roxa. Equipe foi recepcionada no local por um jovem, qual informou que seu pai havia sido esfaqueado no pescoço e que seu corpo estava no interior do banheiro do estabelecimento. O autor do homicídio não estava mais no local e a vítima foi identificada como Juvenal Mendes Guimarães, de 52 anos de idade. Uma equipe do IML esteve no local para o recolhimento do corpo, assim como peritos da Polícia Civil, para coleta de dados para o competente inquérito policial. Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon aprovou em definitivo, em sessão extraordinária, nesta quinta-feira, projeto de lei do Poder Executivo Municipal que altera a legislação que trata da política municipal de esporte e lazer, visando a implantação do Fundo Municipal de Esporte e Lazer e do programa Bolsa Atleta. Jefferson Trentini.
Conforme explicou o prefeito Márcio Halber na justificativa do projeto de lei, o Fundo Municipal do Esporte e Lazer será integrado por recursos provenientes de dotações orçamentárias próprias, créditos adicionais e suplementares, por contribuições e doações eventualmente recebidas, bem como por recursos financeiros advindos da União e do Estado, destinados a programas esportivos e de lazer. A gestão do fundo ficará a cargo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com acompanhamento e fiscalização do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Já a implantação no âmbito do município do programa Bolsa Atleta tem a finalidade de fomentar o esporte por meio de incentivos, inclusive financeiros, a atletas do desporto e paradesporto que representarem Marechal Cândido Rondon em competições e eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e pelas instituições que compõem o sistema estadual, nacional e internacional do desporto. O valor mensal a ser repassado pode ser de R$ 200 até R$ 2.500, dependendo do estágio e linha de atuação do atleta ou para-atleta, a partir da idade mínima de 11 anos. Os valores das bolsas serão repassados diretamente ao beneficiário por meio de conta corrente ou poupança de agência bancária no município. Estar frequentando a rede de ensino com um mínimo de 75% de presença nas aulas é uma das exigências para receber o benefício para aqueles que estão em idade escolar. A primeira votação do projeto aconteceu no início da semana e contou com a presença no plenário da Casa de Leis de atletas, técnicos e dirigentes de diversas modalidades esportivas que manifestaram apoio ao projeto de lei. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem queda de 0,18%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,85 para a compra e para a venda.
No próximo bloco, TRE do Paraná, dia depoimento de Moro no processo de cassação.
Nova data confirmada é 7 de dezembro.
Ministério da Agricultura confirma mais um caso de gripe aviária.
Qualquer sintoma relacionado à influenza aviária, é importante que os produtores informem, contatem a DAPAR.
TRE do Paraná, dia depoimento de Moro no processo de cassação. Jean Fernando.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná adiou o depoimento do senador Sérgio Moro no processo que pode levar à cassação do seu mandato. O ex-juiz da Operação Lava Jato seria ouvido nesta quinta-feira por videoconferência, porém agora o depoimento só deve ocorrer em 7 de dezembro. O advogado Luiz Felipe Cunha, o empresário Ricardo Augusto Guerra, suplentes do senador, e o deputado cassado Deltan Dallagnol também serão ouvidos. Os depoimentos foram adiados porque os investigados devem falar por último, após a reunião de todas as provas, e o Podemos enviou documentos fora do prazo. O partido está habilitado no processo como terceiro interessado, ou seja, não é parte, mas foi notificado a contribuir com a ação. A Justiça Eleitoral pediu ao Diretório Nacional dados sobre gastos de campanha e os documentos complementares compartilhados pelo partido chegaram com atraso. O desembargador D'Artagnan Serpassá, relator do caso, afirmou que a juntada extemporânea de provas tem o condão de tumultuar o andamento processual, mas também não descartou uma falha técnica. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
O ex-vereador de Nova Santa Rosa, Vilmar Walter, de 64 anos, morreu nesta quarta-feira em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ele foi vereador nas legislaturas 1989-92, 1993-96, 1997-2000, além de ter ocupado o cargo de presidente da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rosa nos biênios 1993-94, 1997-98. Vilmar era pessoa bastante conhecida no município vizinho e não somente por seu envolvimento na política, como uma das maiores lideranças do MDB, mas também por seu trabalho como empresário. O corpo está sendo velado na Igreja Evangélica de Confissão Luterana, no Brasil, em Planalto do Oeste. 16 horas será realizado o culto e logo após ocorrerá o sepultamento no cemitério daquele distrito. Ele residia atualmente em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Governo do Estado já liberou o repasse de aproximadamente 9 milhões de reais do Fundo Estadual para Calamidades Públicas para 25 municípios atingidos pelas fortes chuvas de outubro e novembro no Paraná. Reportagem Jorge Bahia.
O dinheiro faz parte de um montante de 30 milhões de reais reservados para recuperação de infraestruturas danificadas pelos temporais e alagamentos, sobretudo para as estradas rurais. No total, o fundo atenderá 90 municípios paranaenses que tiveram situação de emergência homologada pelo Executivo Estadual. Os recursos remanescentes serão liberados à medida que as prefeituras enviarem a documentação necessária, em especial os dados bancários para depósito do dinheiro. Segundo o governo, a rapidez nos repasses e nas obras de recuperação das estradas rurais é de suma importância para garantir o escoamento normal da produção agrícola e o abastecimento das cidades. A rapidez na liberação dos repasses foi possível graças à lei estadual proposta pelo Executivo e aprovada pela Assembleia Legislativa em regime de urgência, que foi sancionada pelo governador Ratinho Júnior em 31 de outubro. O texto simplifica a transferência de recursos financeiros do governo estadual aos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública, resultando no repasse de quase um terço do valor destinado em apenas 2 semanas de vigência. Na prática, o texto prevê que o Estado possa repassar recursos diretamente à conta de municípios que não tenham fundos similares, sem necessidade de convênios e outras providências que retardem a chegada do aporte. Além de ser mais eficiente, a medida também garante mais segurança jurídica aos municípios que tiveram a situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Estado, com mais facilidade na prestação de contas pelas prefeituras. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Ministério da Agricultura informou nesta quarta-feira que um novo foco de influenza aviária de alta patogenicidade em aves silvestres foi detectado no Brasil. No total, há 144 casos da doença em animais silvestres no país, sendo 140 em aves silvestres e 4 em leões marinhos e 3 focos em produção de subsistência de criação doméstica, somando todo 147. De acordo com a pasta, há outras 5 investigações em andamento, com coleta de amostra sem resultado laboratorial conclusivo. As notificações em aves silvestres ou de subsistência não comprometem o status do Brasil como país livre de influenza aviária e não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, conforme prevê a Organização Mundial de Saúde Animal. Mesmo assim, médico veterinário da ADAPAR de Marechal Cândido Rondon, Loreno Egídio Tafarel, é preciso que os agricultores continuem seguindo as recomendações sanitárias.
Tão importante ressaltar da importância do contínuo, não só monitoramento, né, ou seja, qualquer sintoma relacionado à influenza aviária, é importante que os produtores informem, contatem a ADAPAR por eles mesmos, né, ou por meio de suas assistência técnica, né? Então é importante este monitoramento no sentido de estarmos vigilantes e também evitar, né, que pássaros, né, tenham contato com nossas aves domésticas. Então tudo que puder atrair pássaros ao redor das propriedades, principalmente daquelas aves de subsistência, é importante o produtor evitar esse contato com as galinhas de subsistência, né? Então, para isso, né, manter as galinhas fechadas, de preferência, né, mesmo que cercadas, e a alimentação em local que impeça que os passarinhos tenham acesso. Esses são, assim, alguns pontos, né, que a gente pode relatar de forma prática para evitar que a doença, né, chegue na nossa região.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,77%, estando cotada em R$ 130. Milho saca, R$ 45. Trigo PH 78 tem alta de 1,42%, estando cotada em R$ 71. Mandioca amido 25%, R$ 585 a tonelada.
A seguir em frente ampla de notícias, nova proposta de Lula para ensino médio atende apenas interesses sindicais.
Novo texto abre espaço para que os interesses corporativistas possam influenciar o processo.
A recém-impulsada diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Paraná está com intenso trabalho a campo para avaliar, segmento a segmento, os impactos da reforma tributária e indústria do Estado. Um dos temores é para a indústria de alimentos, que em grande parte já tinha o esquema tributário diferenciado por operar no sistema cooperativista. Coordenado pelo Conselho Tributário da FIEP, levantamento iniciou pelo setor têxtil. Vocacionado ao agro, o estado do Paraná conta com importantes parques industriais voltados à produção de alimentos, segmento têxtil, metal mecânica, indústria moveleira e cultivo madeireiro. A FIEP quer um diagnóstico preciso em cerca de 30 dias para, então, criar mecanismos para dialogar com o poder público sobre impactos que a reforma tributária poderá trazer à economia estadual, além de tentar sensibilizar a classe política para adequações necessárias ao texto. As exportações brasileiras de produtos do agronegócio foram de 13,38 bilhões em outubro de 2023, uma cifra 2,3% inferior à comparação à exportada no mesmo período de 2022. O valor correspondeu a 45,4% das exportações totais do Brasil. Reportagem Gladstone Pacheco.
Dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária indicam que o resultado das vendas externas de outubro foi fortemente influenciado pelo recuo do índice de preços dos produtos exportados. Por outro lado, a safra recorde de grãos 2022-2023 possibilitou o aumento de volume exportado pelo Brasil. As exportações de soja em grãos atingiram volume recorde para os meses de outubro, com 5.530.000 toneladas. Esta quantidade embarcada é quase 45,7% superior ao exportado no mesmo mês de outubro do ano passado. A participação da China nas aquisições de soja em grãos exportada pelo Brasil subiu para quase 88% do volume exportado no mesmo período do ano passado. As vendas externas de soja em grãos alcançaram 2 bilhões e 890 milhões de dólares em outubro deste ano, com alta de 24%. O volume embarcado de milho foi recorde para os mesmos meses de outubro, chegando a 8 milhões e 440 mil toneladas deste ano, ou uma quantidade 24,5% superior na comparação com 6 milhões 780 mil toneladas exportadas no mesmo mês do ano anterior. As vendas externas de milho foram de 1 bilhão 890 milhões de dólares, praticamente idêntico ao de julho de 2022. Nesse mês de outubro de 2023, a China foi o principal país importador de milho brasileiro, com participação de 40,9% na quantidade exportada pelo Brasil. O terceiro produto com maior desempenho favorável nesse mês foi o açúcar. Os preços internacionais do açúcar continuaram elevados em setembro, devido ao déficit hídrico registrado nas lavouras asiáticas e preocupações com uma possível quebra de safra. As exportações de açúcar brasileiro subiram 1 bilhão e 300 milhões de dólares em outubro do ano ano passado para US$1,5 bilhão em outubro desse ano, alta de quase 15,4%. O incremento dos preços médios de exportação em 26,9% é o principal fator responsável pelo aumento no valor embarcado. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Nova proposta de Lula para o ensino médio atende apenas interesses sindicais. Carla Escher.
Após pressão de sindicatos pedindo a revogação do novo ensino médio, o governo Lula, por meio do Ministério da Educação, apresentou ao Congresso Nacional um projeto de lei com alterações do modelo que está em fase experimental desde 2020. As mudanças propostas vão na direção contrária às políticas internacionais de educação, com bons resultados, mas favorecem as demandas dos sindicalistas. O projeto de lei apresentado pelo ministro Camilo Santana praticamente volta à distribuição e carga horária de matérias de formação básica que existiam antes da reforma. Esse conjunto de disciplinas, chamado pejorativamente de currículo enciclopédico, por tratar de forma superficial de vários assuntos, havia sido substituído na reforma pela possibilidade de o aluno optar pela educação técnica ou por aprofundar em áreas específicas do conhecimento. A reforma tinha por objetivo melhorar a qualidade das disciplinas, evitar a evasão dos alunos com conteúdos direcionados à sua área de interesse, ao mesmo tempo facilitar a oferta da educação técnica. Para os sindicatos, esse modelo prejudica professores, já que a oferta de disciplinas dependeria mais da escolha dos alunos. Com o retorno ao currículo enciclopédico, todas as disciplinas com poucas horas cada uma, os professores também serão menos exigidos em expandir a sua formação e qualidade. Com a reforma, eles teriam de ser capazes, como ocorre em outros países, de aplicar os conhecimentos em projetos interdisciplinares envolvendo várias áreas em um mesmo conteúdo. Cláudia Costin, especialista em educação e presidente do Instituto Singularidades, contesta, afirmando que política educacional deveria prestar atenção na aprendizagem dos jovens, no caso do ensino médio, e não uma disputazinha de carga horária de professor. Segundo ela, as experiências internacionais demonstram que não há perda de carga horária dos professores em modelos como os propostos pela reforma do ensino médio, nem a experiência de estados brasileiros que estão à frente disso. A especialista acrescenta que o freio de arrumação dado pelo governo ao tentar paralisar a reforma do ensino médio abriu espaço para que os interesses corporativistas pudessem influenciar o processo. Um dos principais problemas do novo texto é o aumento da carga horária para a formação básica, que inclui todas as tradicionais disciplinas. Conforme os críticos da nova proposta de Lula, se o governo tinha nas mãos a possibilidade de incentivar o ensino técnico profissionalizante no país, essa oportunidade foi desperdiçada. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Secretaria de Assistência Social de Marechal Cândido Rondon é parceira de um importante projeto social de qualificação profissional de jovens rondonenses a partir dos 14 anos. O programa oferece cursos nas áreas de secretariado, recepcionista, atendimento e auxiliar administrativo, que acontecerão nos dias 6, 7 e 8 de dezembro. Haverá turmas à tarde, das 14 às 16 horas e 40 minutos, no auditório da Guarda Mirim, e à noite, das 19 às 21h40, no auditório da Prefeitura. As capacitações são gratuitas e as inscrições podem ser feitas na Guarda Mirim, a Rua Rio Grande do Norte, 333, mediante a entrega de 1 quilo de alimento não perecível. No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Maripá é o 6º município mais transparente do Paraná e o 1º do Oeste.
Sendo o município mais destacado no Oeste do Estado.
Supermercados criticam proibição de abertura aos domingos e feriados.
Fechamento vai resultar em redução de empregos, afirmam os empresários.
Lions Club continua com empréstimo de aparelhos ortopédicos em Marechal Rondon.
Uma das funções dentro do Lions Club, cuidar da Associação Sangue Bom, cuidar também dos produtos ortopédicos que está junto à Associação Sangue Bom.
Com nota 98,14%, Maripá conquistou 6ª posição no ranking dos municípios mais transparentes do Paraná e liderança no ranking do Oeste. Os dados são do Índice de Transparência da Administração Pública, relativos ao ano de 2023, realizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e divulgado nesta semana. Relatório aponta um avanço de 14 posições em relação ao ano passado, quando o município ocupava a 20ª colocação no ranking. O resultado, de acordo com o prefeito Rodrigo Chanosky, reforça compromisso com a transparência nas ações do Executivo.
Trago uma excelente notícia a toda a população maripaense, em especial a gestão pública do município de Maripá. Saiu o relatório do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que trata do índice da transparência dos municípios. E nosso município está muito bem avaliado. Quando assumimos a gestão pública, trouxemos a determinação para a nossa equipe para fazer do município de Maripá um dos municípios mais transparentes. Ao assumir no ano de 2020, a posição era 149. Quando assumimos, já evoluímos para a posição 38. No ano passado, atingimos a 20ª posição e agora estamos na 6ª colocação no estado do Paraná, sendo o município mais destacado no oeste do estado, o primeiro município com a 6ª posição. E eu quero aqui agradecer a nossa equipe por entender a importância de trazer eficiência, trazer lisura, trazer a transparência que a população tanto espera. E assim vamos continuar fazendo a gestão de forma democrática, transparente, porque é assim que as coisas funcionam. Muito obrigado a todos vocês.
Lions Clube de Marechal Cândido Rondon realiza empréstimo de aparelhos ortopédicos em Marechal Cândido Rondon. Reportagem Vera Filber.
O Lions Clube Marechal possui diversos projetos em andamento. Entre eles, a Associação Sangue Bom, que realiza encaminhamento para que a população possa doar sangue e salvar vidas sem custo algum. Também realiza a arrecadação de alguns materiais recicláveis para trocar por aparelhos ortopédicos, que posteriormente serão emprestados para os munícipes que possuem necessidades e não têm condições para comprar. Esse empréstimo dura o tempo que a pessoa precisar. O diretor social do Lions Clube Marechal e presidente da Associação Sangue Bom, Vilmar Gittges, repassa as informações.
Uma das funções dentro do Lions Clube, cuidar da Associação Sangue Bom, cuidar também dos produtos ortopédicos que está junto a Associação Sangue Bom e ajudar a desenvolver outros projetos que o Lions Clube sempre tem em mente com cada presidente que chega com vontade de realizar alguma coisa nova dentro do clube, né? E nós aí nos preocupamos agora também, ainda dentro da área do meio ambiente, como o nosso presidente falou, a arrecadação de tampinhas plásticas, né? Tampinhas de garrafa, daquelas garrafas PET. E estamos aí numa fase de arrecadar e vender elas para frente depois e com esse dinheiro, então, reforçar o nosso banco de produtos ortopédicos, né? Que também é um projeto de alcance social muito grande, como foi bem mencionado pelo presidente. Nós temos lá mais de 400 produtos, entre cadeira de roda, de banho, muletas, andadores, né? São vários e vários peças, né, que nós temos lá, produtos ortopédicos. E quase tudo sempre emprestado, né? Então tem uma saída muito boa e a gente vê como tem pessoas que precisam disso no nosso município e muitas vezes não pode comprar ou não pode nem sequer alugar, né? Então o Lions Clube realiza esse projeto e é de um alcance social também imensurável.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Supermercados criticam proibição de abertura aos domingos e feriados. Claudinei Domingues.
A Associação Brasileira de Supermercados criticou, por meio de nota distribuída ontem, a decisão do Ministério do Trabalho e da Previdência de suspender o trabalho aos domingos e feriados no comércio varejista de supermercados e o atacarejo. A revogação ocorreu na terça-feira, dia 14, por meio da publicação da Portaria 3.665, e com a medida, os supermercados e hipermercados não poderão abrir aos domingos e feriados sem prévia autorização de convenção coletiva e aprovação de legislação municipal. Para a Abras, trata-se de um cerco à manutenção e criação de empregos e que representa o maior desafio do século na geração de renda e valor para a sociedade brasileira, o que vai resultar em significativo aumento nos custos de mão de obra e na redução da oferta de empregos. O setor é responsável pela comercialização de 93% de gêneros de largo consumo e emprega 3 milhões e 200 mil trabalhadores, direta e indiretamente. São 28 milhões de consumidores atendidos diariamente em 94.706 mil lojas pelo país. A medida significa um retrocesso à atividade econômica essencial de abastecimento exercida pelos supermercados, diz a Abras em sua nota oficial. Por sua vez, em nota, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio afirmou que a iniciativa foi resultado de articulação das entidades sindicais junto ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, quanto à necessidade de reparar um erro histórico que começou no governo de Michel Temer, quando foi desrespeitada a legislação que garantia o direito dos trabalhadores do comércio de negociar as condições de trabalho em feriados. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.